Sim, nós estamos muito felizes. Os irmãos Kupka, nessas semanas, quase já terminaram a tradução do livro dos selos. E também somos felizes com isso, somos gratos a Deus. Por isso que há pessoas que simplesmente têm no seu coração o desejo de estar trabalhando para Deus. E queremos orar por tais pessoas e agradecer a Deus por elas. No entanto, talvez algo negativo sequer deveríamos dizer, mas alguém que sequer leu como eles traduziram, já antes de regressar, já deu a conhecer que as traduções não estão corretas. Sim, e esses são, então, eu não quero dizê-lo, mas são esses nossos amados irmãos que creem nos sete trovões. Sim, irmão Kupka, assim que é. E essas são coisas que compreenda quem quiser. Não há nenhum incrédulo que possa ter entendimento para isso. Nenhum só. Não viu nada ainda, não leu nada ainda, mas já proclama que as traduções não estão corretas. Se isso não é possessão e uma coisa de Satanás para espalhar incredulidade e dúvida, então não sei. Está em um salmo que os inimigos entraram no santuário e, como está assim, causaram danos ou devastaram-no. E assim é. O Espírito de Deus, e eu vou citar aqui o irmão Branham, uma vez numa citação, ele diz, falem bem um dos outros. Falem bem um dos outros. E esse é um sinal de um filho de Deus, que simplesmente enfatizamos as coisas positivas e falamos sobre elas, mas não de uma forma negativa para derrubar os outros. Eu não sei onde foi, em todo caso, eu tive uma conversa muito curta. Foi uma irmã que estava totalmente acabada, eu não sei exatamente com quem ou o quê. Em todo caso, não foram nem 5 minutos, mas a irmã estava radiante e disse, irmão Frank, se você soubesse o que essa pequena conversa atuou em mim, você não acreditaria. Uma conversa positiva, uma conversa fortalecedora, edificante, encorajadora, é boa para cada um, não é? E nós precisamos disso simplesmente. Nós temos que nos livrar de todas as coisas negativas totalmente. Simplesmente colocá-las de lado para que sequer existam mais. E percorrer o nosso caminho com Deus e deixarmos guiar pelo Espírito para que outros possam ser abençoados. Na palavra que nos foi lida, nós ouvimos certas coisas. É uma carta muito curta que Judas escreveu, mas muito aqui é expresso, muito mesmo. Nessa única carta está muito escrito. Já no versículo 3, amados, uma vez que é meu desejo de coração escrever-vos sobre a nossa salvação comum, sinto-me compelido nesta minha carta a exortar-vos a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O que é mais importante do que isso? Lutar pela fé de que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós cremos que permanecerá assim até o fim. Essa fé não é dada a todos, mas aos santificados em Cristo, aos santos e amados, aos chamados para fora por Deus, aos quais a palavra se tornou uma revelação. Está aqui logo, no primeiro versículo, eu, Judas, um servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, envio a minha saudação àqueles que são chamados, amados por Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor vos sejam sempre mais abundantes. Que profundidade existe já nessas palavras? Envio a minha saudação àqueles que são chamados, que são amados em Deus Pai. Eu tenho uma carta na mesa do meu escritório. Alguém gostaria de saber lá como se deve entender João 17, quando nosso Salvador disse: glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Tal versículo é tão majestoso, tão esclarecedor, tão revelador, quando visto no seu contexto correto. Deus, desde a eternidade, Ele decretou o seu conselho. Jesus foi o Cordeiro de Deus, destinado desde antes da fundação do mundo a morrer por nós. Nós estávamos destinados desde antes da fundação do mundo a ser salvos. Deus não começou a planejar depois que algo já estivesse acontecendo, mas o plano de Deus já estava pronto antes do início, antes do princípio. E é por isso que o nosso Senhor pode dizer: glorifica-me com a glória que eu tinha contigo. O mesmo você e eu podemos dizer: glorifica-me com a glória ou clareza, com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Claro que alguém perguntaria: mas você já estava lá? Aos olhos de Deus, eu já estava lá. Ainda não havia sido revelado. Assim foi com nosso Senhor. Aos olhos ou no plano de Deus, tudo já estava decidido. Deus sabia que o homem que Ele criaria cairia. Ele sabia quando Ele formou Lúcifer e colocou as pedras preciosas no seu manto, que Ele iria derrubar o mundo inteiro. Deus é Deus, Deus é onisciente. Não há ninguém que possa me dizer que Deus ficou aí surpreendido de alguma forma. Não, de forma alguma. Deus sabia de todas as coisas. Então vimos o que o irmão Branham disse, que Deus em si, Ele tinha qualidades, propriedades que tinham que ser reveladas. Nele estava ser Salvador, ser Pai. Tudo isso estava em Deus. E tudo isso tinha que se manifestar e se revelar, e se revelou. E assim que tudo se move no ritmo certo e na sequência, na ordem certa, de acordo com o plano eterno e a vontade de Deus. Certamente, poderíamos dizer, falar de forma assim, esperta, mas podemos ser gratos, porque lemos em Efésios 1, versículo 3, de fato, Ele nos destinou desde antes da fundação do mundo para vivermos vidas santas e piedosas nesse mundo, tudo antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8, todos adorarão o anticristo, todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Deus não está escrevendo apenas hoje, Deus escreveu antes de qualquer coisa existir. Isso também é majestoso, saber que estamos incluídos nesse plano eterno de salvação de Deus. Incluídos. Que convicção de fé tem que assim penetrar os nossos corações? Não que alguém pense que Deus me aceitou hoje e amanhã vai me deixar ir outra vez. Não, isso não é o nosso Deus. O nosso Deus nos amou com amor eterno. Ele nos deu a vida eterna pela graça. E a vida eterna significa vida eterna, ou seja, vida para a eternidade. E se a temos, então temos para sempre. Posso negar um filho ou uma filha que eu gerei? Se eles seguirem o seu próprio caminho, posso negá-los? Mas não. Eles existem, estão aí. Eu não posso negar as coisas que estão aí. Todos que nasceram de Deus, mesmo que ainda sigam próprios caminhos, Deus os conduzirá. Deus não pode negá-los. Eles estavam nos seus lombos, saíram dele. Por isso, ele atrairá para si todos os que lhe pertencem e não os perderá, para que a Escritura se cumpra. Só o filho da perdição. Quem foi? Judas, naturalmente. Ele foi perdido, mas nenhum outro, ninguém os arrebatará da sua mão. Nós temos que começar a crer biblicamente de uma vez por todas e começar a confiar total e plenamente no Senhor. Não mais olhar para nós mesmos, mas realmente para o Senhor, que realizou na cruz do Gólgota tudo. Aqui está escrito sobre a fé que de uma vez por todas foi entregue, passada, ordenada aos santos. Eles a têm, foi-lhes dada a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. No versículo seguinte, ele vai direto a um desenvolvimento que tem sido repetido em todos os tempos, porque certas pessoas se introduziram pelo caminho. Qual a diferença? Uns são nascidos dentro e os outros se infiltram. Depois eles estão na mesma sala e em algum momento, então, não vão mais na mesma direção. Que já desde há muito estavam destinados para o seguinte julgamento de condenação. Ímpios que transformaram a graça de nosso Deus em devassidão e negam nosso único Senhor, no único soberano Senhor Jesus Cristo. Então alguém dirá, mas e certamente não são pessoas crentes, mas quando se lemos a palavra ímpio aqui, devo ler para vocês, em algum lugar está, eu não estava preparado para isso, mas o profeta Jeremias, ele diz, entre o meu povo há ímpios ou sem Deus, que ficam à espreita como aves de rapina. Sim, 100%. E se eles encontram alguma coisa, então você já agora chegou aí. Eles só estão esperando que alguma coisa apareça e então, ai de ti. Essas são essas pessoas ímpias ou sem Deus das quais falamos agora. Elas somente esperam pelo momento em que podem apanhar alguém e depois tudo está acabado. Eles não ficam esperando para libertar as pessoas ou para trazer conforto. Em Jeremias capítulo 5, versículo 26, tenho aqui, porque no meio do meu povo há ímpios que estão espreitando como os passarinhos, armam laços, apanham os homens, sim? Gente já com habilidade. Você não está pensando em nada, você não está suspeitando de nada e de repente caiu numa armadilha. E quem montou a armadilha? Aqui está. Porque no meio do meu povo há ímpios que se escondem como espantalhos. E se escondem, sim, não querem ser vistos como um espantalho. Mas eles se escondem. Mas montam as armadilhas e depois eles se abaixam e esperam para que a coisa pegue. E então, a gritaria grande nos que foram aprisionados e daqueles que dos pracinheiros eles se alegram. Então vem uma grande alegria entre essas pessoas. E que alegria? Alegria no Senhor? De modo nenhum. Surge uma grande alegria pelo fracasso, pelo dano que foi causado. isso deve ser dito a essas pessoas. Quem se alegra com dano, quem se alegra com dano, ele não anda nos caminhos de Deus. Quem não tem compaixão e empatia e não está disposto a ajudar até o ponto de arriscar a sua própria vida, o que diz a palavra de Deus? Se amamos a Deus como Ele nos amou, então temos a obrigação de dar a vida uns pelos outros. Não de colocar armadilhas para que outros caiam e fiquemos ainda contentes com isso, mas suportar o sofrimento, suportar grande sofrimento por isso. Portanto, se aqui está escrito aqui que há ímpios ou pessoas sem Deus e assim por diante, e estão no meio do povo de Deus e que entraram, então o profeta Jeremias já disse muito claramente, porque no meio do meu povo há ímpios que estão à espreita. Eu espero que nenhum de nós pertença a eles. Não coloquem uma armadilha a ninguém, nem com palavras ou de qualquer outra forma. Sejam felizes se vocês puderem andar com Deus e se Ele vos abençoar sem que surjam problemas maiores. Mas sempre ouço repetidas vezes, eu já disse há anos, quando as pessoas pensavam que estavam flutuando sobre as nuvens e que neles nada lhes aconteceria, nada lhes atingiria, o que eu tenho ouvido já ao longo dos anos? As pessoas, e não, isso não é uma alegria pelo dano, mas tiveram que constatar que chega o tempo para cada um de passar por certas provações. E bem-aventurado aquele que então está armado e está contando com isso. Voltemos para essa palavra aqui. Então, Judas escreve, eu vou deixar aqui o S para fora, porque isso me lembra de Judas Iscariotes. Então, ele fala só Judas em vez de Judas. E um apóstolo do Senhor não merece comparação com um Judas Iscariotes. Mas aqui está adiante, no versículo 5, mas quero lembrar-vos, e já sabeis todos os fatos, que o Senhor salvou o povo de Israel da terra do Egito, mas na segunda vez destruiu os que não creram. Houve duas coisas. O sair do Egito foi uma coisa. E depois veio o tempo da provação no deserto. E então, aqueles que não creram, pereceram. Porque não creram no que Deus disse. Nós vemos até com os espiões, 12 foram e 10 trouxeram um relatório desfavorável. Eles olharam para o visível e não para o invisível e causaram grande, grande tristeza ao povo. Josué e Caleb, eles tinham um espírito diferente. Eles tinham uma visão diferente. Eles viram as mesmas coisas, mas olharam para além delas, porque tinham fé e confiança em Deus, porque criam em Deus. Nós podemos ver as mesmas coisas. Elas estão diante dos nossos olhos. Mas quando cremos, olhamos além delas. E então, o que não as vemos mais, mas vemos na fé já aquilo o que Deus prometeu. E então, são todas as coisas listadas aqui que Deus não poupou nem os anjos, os quais não conservaram o seu domínio, mas deixaram a sua própria habitação, ficando reservados para o grande dia do juízo, com prisões eternas nas trevas. Entre parênteses, 2 Pedro 2, 4 a 9. E depois, tal como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que viviam na fornicação e se prostituíam com as outras carnes da mesma forma que estas, ficam como exemplo de advertência, sofrendo o castigo do fogo eterno. Então, continua adiante aqui com essa descrição. Depois, o apóstolo chega até Caim. No versículo 11 está: ai deles, eles andaram no caminho de Caim, deixaram-se enredar no erro de Balaão por causa do lucro e mergulharam na destruição por causa da sua rebelião, como Coré fez um dia. São essas pessoas que se banqueteiam em vossos banquetes de amor, como imundícies, sem vergonha, e que se sentem felizes ainda por isso. Isso é interessante. Uma bela categoria de pessoas. E se então vem uma ceia de amor, algo especial, então elas sentam-se à mesa. E vêm de acordo com todas as regras, mas no seu coração, algo completamente diferente. Como seres humanos, olhamos para a testa e nada mais. Mas Deus vê o coração. Só é necessário alguém em ligação com o reino de Deus, de fato, pensar na sua própria vantagem. Só precisa pensar quanto eu posso ganhar disso. Se um homem de Deus não tem o pensamento quanto eu posso colocar nisso, mas penso então quanto eu posso tirar disso, isso não é um homem de Deus. Esse é um Balaão, como está no livro, que desejava o prêmio da adivinhação. Ele pode aqui dizer para todo sempre: aqui fala aquele cujo olho está aberto, talvez, mas o coração está fechado até em cima. E se estiver aberto, então, certamente para outras coisas. Não. Há certas características nos crentes, quer naqueles que proclamam a palavra ou quer naqueles que a ouvem. Há características que nos identificam como uns ou como os outros. E aqui nós vemos, praticado na busca de ganho e assim por diante, e estão nas vossas ceias de amor. Sim, então, quando começa, estão de fato lá entre os crentes. Nesses dias, eu prefiro dizer em algum tempo, pensando um pouco mais atrás, porque devo apresentar de forma diferente como foi ou como é. Em todos os casos, algum irmão, eu fiz uma visita, lá havia um irmão que eu conhecia, que ele estava doente. E como eu não conseguia chegar tão rápido lá quanto fui chamado, eu naturalmente cheguei tarde demais. E eu fui até a casa e quis perguntar em que hospital estava o irmão. E a mulher então disse: o meu marido está no cemitério. Eu queria visitar um enfermo e eis que o enfermo já tinha morrido. E eu tinha um irmão comigo, que era o meu motorista, e ele começou simplesmente a rir e disse: irmão Frank, como é que pode ser? Você não deveria saber que o irmão não está mais vivo? Eu disse: ouça, eu somente vi agora a data da carta aqui na estrada, mas Deus há de fazer o que ele quer, não se preocupe. Mas nisso também para mim foi um pouco embaraçoso, que eu vim para fazer uma visita de enfermo e o enfermo já estava morto, então não podia mais visitá-lo. Mas agora foi o seguinte: nós passamos um belo tempo, veio o sobrinho e nós conversamos. Então, e antes de eu sair da casa ou da morada, eu orei por esse homem, por um jovem homem, que tinha consagrado sua vida ao Senhor. E depois, naturalmente, eu sabia que eu mesmo assim estava certo em ir para lá. Você sabe, eu sou um ser humano. Quando sou chamado, então eu vou de dia e de noite. Nenhuma distância é grande demais para mim, mas eu não posso estar sempre no tempo certo, no lugar certo. Mas agora vem o ponto. Eu quase estou sorrindo, embora não seja motivo de riso. E de repente, essa querida e irmã que ficou para trás, a irmã de idade ficou para trás, irmão Frank, você recebeu o dinheiro? E eu perguntei, que dinheiro? Sim, o meu marido, ele arranjou 3 toneladas de cobre, com muito esforço, e disse ao irmão tal e tal, e ele também o veio buscar, e isso devia ser entregue a você, e você já saberia onde você poderia encaminhar isso lá na missão. E eu disse, irmã, até hoje eu não recebi nada. Então, essa preciosa irmã, de fato, ela se segurou na cadeira e pensou, bem, o que é isso? Não é? Mas agora eu tinha esse irmão comigo e ele conhecia esse outro irmão. Agora veio o fogo do telhado. Ele perguntou naturalmente, então, a esse irmão, ou deixou perguntar a ele, e eu posso dizer a vocês, essa foi uma situação embaraçosa, muito embaraçosa. Muito, e ele deu, e eu não quero expressar isso aqui, mas ele deu isso na direção com a qual ele, a organização com ele vai agora, embora foi lhe dito claramente a quem ele deveria dar isso e para que deveria ser usado. E ele certamente jamais contou que isso, uma vez, viria à luz do dia. E agora veio à luz do dia. Eu fiquei embaraçado, porque eu não desejo tais coisas. Mas, na verdade, vê-se que pessoas estão tão cheias da fé do arrebatamento que já foram arrebatadas as coisas mais naturais e da veracidade que é necessária ainda para a Terra e não sabem mais o que é certo na Terra, mas têm a fé de arrebatamento. Sim. Meu Deus, eu quero ficar sério e dizer o seguinte, eu espero que Deus o Senhor, na sua grande misericórdia, antes do retorno de Jesus Cristo, faça mais uma profunda limpeza na casa, entre os seus, e uma limpeza do coração em todos nós, e ainda remova o auto-engano, essa hipocrisia e tudo o que está associado a isso, de todos aqueles a quem ele atribuiu a santidade. Ninguém precisa de uma aparência, nós precisamos da coisa em si, a santidade, a aparência, ninguém precisa, isso não precisa de ninguém, não, isso, essa é a minha sincera expectativa de que Deus não nos deixará nesse estado. De qualquer modo, eu tenho a impressão de que virá um tempo em que tudo realmente será arrumado, mesmo entre nós. Vocês sabem, é agora um estado que queremos falar com certas pessoas, mas eu digo a vocês, elas não falam com vocês. Elas não falam com vocês. Isso está fora de questão. Nunca pensaria que isso fosse possível, que haveriam pessoas que não querem falar. E se falam, então seria tão alto, seria um soterramento com não sei o quê, mas não uma conversa, que se ouviria até do outro lado da rua, no outro quarteirão, e essas conversas não servem para nada. Temos que saber que tudo é uma graça de Deus. E em cada pessoa que se torna salva, ela é salva pela graça e não por mérito. E temos que saber também que está escrito: perdoai-vos uns aos outros como Deus vos perdoou em Jesus Cristo, nosso Senhor. E se esse for o caso, não há necessidade sequer de conversa. Onde e em que lugar são feitas as conversas? Por querer razão própria, para querer apresentar coisas próprias, o próprio ponto de vista. Esse já é conhecido. Nós podemos apresentá-lo mais 100 anos. Não, isso não é mais necessário. Deus tem que chegar ao seu direito conosco e em todos nós. Nós todos teremos que nos curvar sob a poderosa mão de Deus. Não há necessidade de um curvar o outro, mas cada um terá que se curvar ele mesmo. Nenhum, só o que foi? Alguém criticou essa confissão católica de fé e se tratou de quem confessou o quê, a quê e o que isso causa a ele ou não. Não, nós não levaremos mais ninguém a nenhum lugar a não ser a Cristo. E então a presença de Deus, para que tudo seja feito na fé com Deus. Mesmo uma confissão feita na incredulidade pode levar ao suicídio, e isso à morte espiritual. Tudo o que de alguma forma nos deveria trazer a bênção de Deus tem que ser feito na fé. Na fé somente pode ser feito se for de acordo com a palavra de Deus. Todas as coisas que não são feitas de acordo com a palavra de Deus, de todas as formas, são humanas e até um pouco abaixo disso, e são prejudiciais para o indivíduo e para toda a causa de Deus. Então, aqui é feita a descrição: são nuvens sem água, levadas pelos ventos, são árvores sem folhas, nem fruto do outono, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas furiosas do mar, espumando suas próprias torpezas, estrelas errantes, para as quais tem sido reservado para sempre o negrume das trevas. Para estes também profetizou Enoque, o sétimo após de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade que impiamente cometeram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele proferiram. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas próprias concupiscências, e a sua boca diz coisas muito arrogantes, adulando pessoas por causa do interesse, e assim por diante. Tudo escrito da forma mais clara e explícita. Mas depois vem o que nos foi lido: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo disseram antes. E em seguida, o tempo do fim é descrito. Essas são pessoas que causam divisões, pessoas sensuais naturais, que não têm o Espírito Santo, e assim por diante, e assim por diante. Uma pessoa que tem o Espírito de Deus não fará divisões. Ela não vai separar. Pelo contrário, vai esclarecer o que divide e vai dizer: nós somos irmãos, nós pertencemos juntos. Quem tem o Espírito Santo, ele saberá que o Espírito Santo serve para nos batizar a todos para um só corpo. Assim está escrito: por um só Espírito, todos nós fomos batizados num só corpo. Será que o único Espírito, o Espírito Santo, que me batizou no corpo de Cristo, vai me levar a dividir esse corpo? Isso não crê em nenhuma pessoa? Nesse caso, o reino de Deus estaria dividido em si mesmo e se partiria. Como poderia então existir? Jamais e nunca. O Espírito de Deus é o Espírito Santo. E quem o recebeu, ele foi batizado pelo Espírito num corpo. Quem é que quer então dividir o corpo? O Espírito de Deus? Certamente que não. Não, não. Não há nenhum filho de Deus que tenha recebido o Espírito Santo, que seja guiado pelo Espírito de Deus e siga e sirva ao Senhor, que procuraria causar dano à congregação, causar divisões ou mesmo trazer discórdia. O irmão Branham pregou a pregação sobre a semente da discordância, da rebelião, as desavenças e assim por diante. Vamos esquecer tudo isso. E se acontecer um escorregão a um crente, alguma coisa, então tragam-se ao Senhor e digam: fiel Salvador, eu certamente não queria dizer isso. Tenha misericórdia de mim. Não há nenhum crente que faça algo de propósito ou com cálculo para causar dano, porque então Hebreus 6 aplicaria-se de fato. Quem peca voluntariamente, ou seja, deliberadamente, intencionalmente peca, ele peca assim que ele passa além da linha e não mais pode voltar atrás. E por isso que temos que ter o cuidado de andar com o nosso Deus, de prestar atenção à sua palavra, levá-la ao coração e nos deixarmos guiar pelo seu Espírito. Então, poderemos também nos edificar sobre o santíssimo fundamento da fé e orar no Espírito Santo e ser preservados pelo amor de Deus, aguardando com plena confiança a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês constatarão, no fim dos dias, que também o sermão da montanha estava 100% verdadeiro. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tente uma vez de desligar a misericórdia, compaixão para outros. E então tentem recebê-la de Deus. Isso vocês pensam que é assim? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Há certas regras de jogo com Deus. Não cada um pode fazer o que ele quer e anestesiar a sua consciência assim para que sequer mais o atinja. Não. Deus nos dá um tempo, realmente um tempo da autoprovação, um tempo da reflexão interior, um tempo em que nós podemos constatar onde conosco não é assim como deveria ser. Então, certamente, não procuraremos os defeitos em outros, não encontraremos em outros, mas cada um em si mesmo. Que Deus possa vir ao meu encontro, ao encontro de todos nós, que Ele possa nos ajudar, que Ele possa nos abençoar a todos da riqueza da sua graça. Amém. Vamos nos levantar e orar. De todo o coração nós te agradecemos juntos por tua palavra, ó Senhor. Na tua palavra nós nos reconhecemos a nós mesmos. Nós vemos nelas como está conosco, ó Senhor. Tu queres conceder graça para que possamos nos reconhecer assim como nós somos e reconhecer a ti como tu és. E que tu possas nos transformar à tua imagem. Fiel Senhor, nós pedimos por todos aqueles que se tornaram e se tornarão ainda a tua propriedade. Fiel Deus, nós pedimos adiante para que entre o teu povo ponham fim a todo outro espírito e que conceda ao teu povo discernimento para reconhecer quem está operando e o que está sendo aí intencionado, qual o objetivo que está associado. Amado Senhor, cuida do teu povo de uma forma visível, ó Senhor. Nós gloriamos o poder do teu sangue, da tua palavra e do teu Espírito. Nós pedimos por todos aqueles que foram um pouco longe demais, Senhor, que deixaram sua boca correr como quiseram, ó Senhor, jovens e velhos entre eles. Fiel Deus, tu concedas a graça para o arrependimento. Nós recebemos o perdão e perdoamos todos como tu nos perdoaste. Sem dúvida, podemos ver isso a todos e dar por escrito de coração. Nós já o fizemos. Nós pedimos que tu chegue ao teu direito entre o teu povo, ó Senhor. Que todos aqueles que participarão na primeira ressurreição e arrebatamento, que eles encontrem, sejam corrigidos, encontrem o caminho, Senhor, e sigam o seu caminho com Deus, Mestre fiel. Queira nos abençoar e conosco todo o povo que te adora, fiel Deus. Também estas intercessões especiais, esses pedidos de oração aqui da União Soviética, daqui, de lá, de outros lugares, ó Senhor, tu possas estender o teu braço, tu queiras curar, tornar são, realizar milagres e sinais, ó Senhor, e a tua palavra tu possas confirmá-la naqueles que nela creem. Também as reuniões de fim de semana nós colocamos diante de ti, ó Senhor. Concede-nos uma atmosfera agradável. Afasta de nós toda insensatez e tolice. Tire tudo, ó Senhor. E concede-nos corações atentos para que possamos constatar de que forma o inimigo quer nos impedir, nos paralisar, nos desanimar, nos confundir, fiel Senhor, para que nós o reconheçamos e sequer nos deixemos envolver por ele, mas que possamos caminhar adiante contigo. Senhor, nós pedimos por vitória e por bênção, por um avanço. Não queremos celebrar o Pentecostes, nós queremos viver o Pentecostes. Fiel Senhor, tu és aquele que batiza com o Espírito e com fogo. Louvado e glorificado seja o teu maravilhoso e santo nome. Aleluia. 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 Louvado seja o Deus vivo, de eternidade a eternidade. Levanta-te, Senhor, toma para ti o teu poder, para que os inimigos sejam destruídos, e restaura o teu santuário e o teu povo, e nos abençoe como tu prometestes, no nome de Jesus. Amém.